os dados estão aqui. Se entenderem que, de facto, precisam de informação adicional, nós temos toda a disponibilidade para a fornecer. E penso que do lado da UI ou de quem for, será possível reconciliar isto. Portanto, eu, como referi, a base que usámos foi a organização interna do banco e listamos aqui quais é que são as entidades e o novo banco rapidamente consegue discriminar tudo isso e conseguirá certamente reconciliar, porque, enfim, as fontes têm que ser as mesmas, não é? É uma questão de organização da informação, sem dúvida nenhuma. Entretanto, relativamente à evolução das imparidades ao longo do tempo, como nós dissemos, de facto, as imparidades foram evoluindo, da mesma maneira que as empresas também foram evoluindo. O portfólio do novo banco tinha algumas características também, enfim, tinha uma exposição muito grande a real estate e projetos imobiliários e tudo isso, e de facto esta época não era a melhor nesse campo. E por outro lado também tinha muitas empresas cujas cash flows dependiam de mercados emergentes. Angola, Brasil, Venezuela, toda uma série de países emergentes que, se bem se recordam, sofreram muito em 2014, 2015 e para a frente, não é? A economia brasileira caiu brutalmente, havia muitas entidades com exposições aqui, por exemplo, que tinham cash flows que dependiam do Brasil. Há várias entidades que tinham cash flows que dependiam do Brasil. Há muitas entidades que dependiam, cujos cash flows dependiam de Angola. E, portanto, tudo isso teve um impacto grande ao nível da evolução das imparidades e muito desse impacto decorreu em 2015, 2016, 2017. Se bem me lembro, já foi aqui referido anteriormente na Comissão de Inquérito, que o ponto mais alto de crédito vencido em Portugal foi em 2015, não é? No sistema bancário todo, não é? Pois, mas repare, em 2017 aconteceram também toda uma série de eu estava a ti a tentar, entretanto consegui até encontrar aqui mais alguma informação, enfim, foi obtida de uma forma muito rápida, portanto sujeita a uma reconfirmação, se o entenderem. As imparidades feitas nas contas, estou a falar de imparidade de crédito, não é? Nas contas do novo banco em 2018 foram 263 milhões e 2019 627 milhões, portanto, quando se diz há muitas imparidades após a nossa saída, enfim, os números são os que são e estão disponíveis para quem os quiser consultar. Sobre 2017, aconteceram uma série de eventos importantes. Houve um grande grupo económico que teve, por assim dizer, uma derrocada grande em 2017. Que estávamos, portanto, enfim, estas questões não posso... É público, sim. Sogema, Muniz da Maia, teve uma derrocada importante em 2017, portanto, houve um reforço grande de imparidades em 2017 relativamente a isso. Nós podemos distinguir as posições em dois grupos, um relacionado com um projeto de finance que correu muito mal, que era uma floresta que enfim, teve uma série de problemas e ardeu, e, de facto, a recuperação dos valores ficaram em causa e houve uma imparidade grande relativamente originada por isso. E depois o processo de renegociação da dívida do grupo que se vinha a arrastar há imenso tempo e que não foi possível continuar. E isto era um processo de renegociação que já existia, enfim, há muito tempo, não é? Portanto, em que o banco estava a tentar diligenciar no sentido de ser ressarcido do crédito que existia. Por outro lado, nesse ano houve outros grupos que também entraram em dificuldades. Eu estava a tentar aqui dar-lhe alguns exemplos disso. Por exemplo, recordo-me aqui um outro grupo, obviamente que isto não são perdas tão significativas, que os colaterais estavam no Brasil, houve uma grande desvalorização desses colaterais por via da desvalorização do real versus euro, que implicou um acréscimo grande de imparidades. E entidades que, enfim, que deixaram de estar em situação tão boa, por exemplo, a própria MSF, que era uma das entidades onde havia algumas exposições, teve uma série de problemas com obras que estava a fazer no exterior, abandonou obras que tinha em determinados países, Qatar, e outros países, enfim, agora não consigo dizer, mas sei que aconteceu, e o grupo acabou por entrar em insolvência, não é? E isso aconteceu por essa altura. E, portanto, tudo isso fez com que se conjugasse aqui uma série de fatores que levaram com as imparidades aumentassem bastante em 2017. Há, enfim, todo um conjunto de eventos que aconteceram em 2017 relativamente... Olha, por exemplo, houve as questões relacionadas no Grupo Lena com a atividade económica na Venezuela. Havia lá uma série de projetos que estavam em curso, etc., que foram de alguma forma afetados, que implicou uma revisão dos planos de negócios que estavam a ser usados pelos bancos todos para efeitos de apuramento da recuperabilidade de valores. No caso da MSF, que eu estava a referir há bocado, de acordo com a informação que aqui tenho, que enfim, a informação que disponível pelo banco, houve a saída de Qatar, houve obras que tinha no Ghana, na Serra Leoa, que correram bastante mal, e que de facto levaram a que houvesse aqui ou revisões dos planos de negócios ou situações de PER ou situações de insolvência que de alguma forma justificaram estes aumentos de imparidade grandes em 2017.
Terminou? Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, nesse caso.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Na ronda anterior, portanto, questionamos relativamente às perdas decorrentes da desvalorização face àquilo que foi a avaliação feita pela PwC. Explicaram-nos que havia uma diferença entre a avaliação contabilística e o valor de mercado, e é precisamente essa diferença que leva ao registro de perdas que acabou por ser suportado pelo Fundo de Resolução e, em última análise, pelos portugueses, e que demonstram que, de facto, quando se disse que havia a possibilidade de uma resolução apenas com os 4,9 mil milhões, isso não passava de uma ilusão, a partir da ilusão contabilística que é esta avaliação. Porque se esta avaliação não tem nenhuma relação com o valor de mercado dos ativos, de facto, fica claro para toda a gente que, quando se disse publicamente que os 4,9 mil milhões seriam suficientes para uma resolução do banco, isso era também uma ilusão. Relativamente aos imóveis, nós perguntámos há pouco sobre se estes imóveis avaliados por avaliadores indicados pela PwC, e que tiveram aquelas disparidades todas que foram identificadas nas diferentes avaliações, se foram ou não incluídos no projeto Viriato. O projeto Viriato que foi assessorado pela PwC. Na altura, na primeira ronda, respondeu-nos que não esteve envolvido no projeto Viriato e, portanto, não sabe. O Dr. José Bernardo. Mas nós temos aqui também o presidente da PwC. E, portanto, que naturalmente terá um conhecimento das diferentes áreas do PwC, um presidente e um ex-presidente, aliás, da PwC. E, portanto, nessa qualidade de presidente que coordena todo o trabalho da auditora, gostaríamos de insistir nesta pergunta, se houve imóveis avaliados por estes avaliadores indicados pela PwC, que mais tarde tenham sido incluídos no projeto Viriato, que foi assessorado pela PwC. Gostaríamos de procurar uma resposta a esta pergunta. Por fim, queríamos abordar a questão do BESA, e é uma das matérias que é analisada na vossa avaliação de 2015, uma imparidade relativa à exposição constituída na esfera do BES perante o BESA, que ascende a 2.750 milhões de euros em base consolidada e em base individual, e nós temos questionado vários depoentes nesta comissão de inquérito sobre a questão da garantia pública angolana. E a grande pergunta é se ela afinal valia ou não valia alguma coisa. Porque se valia, a pergunta é porque é que foi para o Banco Mau, dando pretexto para a revogação desta garantia. Se não valia, como é que o Governador do Banco de Portugal pode afirmar na Assembleia da República, a 18 de julho de 2014, já depois de ter contactado o BNA sobre o assunto, já depois da saída de Ricardo Salgado, que a situação do BESA não teria qualquer impacto sobre o BES? Isto são duas situações completamente contraditórias e que só uma delas é que pode ser verdade, e portanto, uma vez que analisaram esta exposição do BESA ao BES na auditoria, gostaríamos também de saber que, das duas uma, ou valia e não se foi atrás da garantia, ou não valia e, nesse caso, o Governador do Banco de Portugal não disse a verdade quando na Comissão de Inquérito, na Assembleia da República, afirmou que não teria impactos. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Eu, relativamente à primeira parte da pergunta, o que posso dizer é que, enfim, nós trabalhamos com a informação dos clientes e daí que o José Bernardo nesta comissão está, obviamente, a ser a pessoa mais indigitada, porque foi o responsável em representação da PwC da auditoria ao banco e, portanto, tem um conhecimento que eu não tenho. Assim como o José Bernardo não tem conhecimento de outros clientes que, sendo eu a acompanhá-los, também não tenho ainda que exercendo as funções de presidente. Levamos isto muito, com muito cuidado e, portanto, a informação que é confidencial, que é dos clientes, nós não a partilhamos, a não ser num princípio de need to know, ou seja, de ter que saber por algum motivo específico de análise que tenha que ser apresentada. Em matérias bancárias, e em particular na questão do novo banco, o GES está, obviamente, muito mais habilitado do que eu para responder a estes temas, porque não só é da área financeira e porque também acompanhou o banco, pelas razões que já foram apresentadas. Eu, sobre o projeto, enfim, sobre as avaliações independentes que foram feitas, o GES já respondeu a isso, penso eu, dizendo que as avaliações foram solicitadas relativamente àquilo que era a posição contabilística dos dados para efeitos da auditoria que estavam a ser analisados. Eu, relativamente ao projeto de Viriato, não sei se o José poderá dar mais informação sobre isso, que tipo de projeto é que foi, quando é que ocorreu, relativamente à assessoria à venda de ativos imobiliários do Novo Banco. Não sei se o José tem mais algum conhecimento sobre isso, eu de facto não tenho mais nenhum conhecimento que lhe possa dar, a não ser isto, que a informação que se gera dentro dos vários grupos de trabalho, é confidencial e nós não vamos tendo conhecimento, apesar de ser o representante oficial da firma. O que lhes posso também transmitir é que, se houver algum dado dessa informação que não possa ou não seja possível de dar nesta audição, podemos fazer chegar aquilo que for necessário, porque a Comissão tem o direito de solicitar qualquer informação para esclarecimento dos factos.
Doutor José Bernardo.
Relativamente ao projeto de Viriato, de facto, eu não tenho informação, de facto, não consigo acrescentar. Relativamente à segunda parte da sua questão, que tinha a ver com o BESA. Eu não conheço a garantia que de facto, se falava que existia do Estado angolano. Posso explicar como é que foi apurada a imparidade no balanço de abertura relativamente ao Banco Económico. Portanto, o que foi feito foi a ver se eu consigo explicar isto bem. Houve a conversão dos créditos que existiam sobre o Banco Económico em capital, portanto estávamos a falar de 3 mil e tal milhões de euros, uma coisa qualquer assim, isto na esfera angolana, não é? Portanto, houve primeiro essa conversão de créditos em capital e nesse momento foi feita uma redução do capital para limpar prejuízos que foram identificados, que existiam lá no banco, e portanto a percentagem de capital com que o banco, com que o novo banco ficou, foi uma percentagem de participação no capital relativamente reduzida, 7, 8%, uma coisa qualquer assim, pode-se apurar melhor mais tarde, foi um valor relativamente reduzido a título de capital e foi-lhe atribuído o direito à dívida, a uma dívida sénior de cerca de 400 milhões de euros, mais ou menos, que estava garantida por títulos de dívida angolanos, títulos de dívida pública angolana, e foi-lhe também dada o direito à dívida subordinada na mesma quantia. E, portanto, e depois essa dívida, que era sénior, que era subordinada, tinha um plano de amortização ao longo do tempo, não é? E, portanto, a imparidade que foi apurada foi entre aquele valor inicial que foi transferido dos 3 mil milhões, ou uma coisa qualquer assim, de depósitos que o novo banco teria junto do Banco Económico, versus o que lhe veio a ser atribuído quando foi a aplicação dessas medidas de resolução do Banco Económico em Angola. Porque Em Angola também houve uma medida de resolução que foi aplicada ao BESA, que transformou o BESA num banco económico e, portanto, e teve aqueles efeitos em termos de capital, inclusive.